Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Os alienígenas vieram nos estudar. Se prepararam para trabalhar conosco.
Ele era o homem que devia nos liderar. Mas ele se tornou destrutivo, não dava ouvido aos outros.
É o que nós... Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é a Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para falar sobre RPG. Poxa, eu fico feliz quando eu olho para a quantidade de convidados, de gente que já passou aqui. E cada vez mais a gente vai conseguindo, trazendo gente, que uma pessoa que puxa a outra, né? Eu vim aqui para ter uma conversa com alguém que já teve um papo já nessa temporada, uma conversa bem recente. Mas agora a gente vai falar de um projeto novo, cara. Eu estou falando dessa dupla que pertence ao canal Câmara Obscura, que se tornou notório dentro da comunidade do hobby, com jogos com densidade, com uma certa pegada mais brutal, sem ser abusiva ou tóxica. E fez muito sucesso nos canais para quem estava assistindo, e agora também está fazendo sucesso para quem está lendo o livro, porque essa dupla acabou de escrever, acabou, né? Saiu já na DOF do ano passado. Eu estou falando do Conspirações, escrito pelo Stefano Pelletti e pelo Diego Bassinello. Tudo bom com vocês?
Salve, meu velho. Muito obrigado aí por mais uma oportunidade de estar aqui trocando essa ideia, cara. Muito bom mesmo.
Valeu, Pedro, muito obrigado por ter convidado a gente. É bom demais estar falando sobre nosso projeto para você e para todo mundo que vai ouvir.
Como é que foi o início de tudo, assim, independente de falar de sistema ou de mundo? Como é que foi esse clique que teve entre vocês para começar o projeto?
Então, eu comecei fazendo umas traduções de fã para a Fábrica Editora na época, né? E o Diego já streamava no Câmara Obscura já uns 2 anos. A gente teve química na hora, conversamos sobre narrar, eu comecei a narrar Awaken, que eu comecei a traduzir para a Fábrica já de forma profissional. E assim começou a nossa vida dentro da Câmara Obscura. Nós começamos a ter um projeto com várias one-shots, e eu sempre me senti meio amarrado com sistemas que a gente encontrava para narrar one-shots, porque eu queria alguma coisa mais dinâmica, que ficasse menos... no meio da narrativa, uma coisa mais legal para poder propor o que eu queria propor aos personagens, né? E foi quando eu peguei alguns sistemas que a gente estava utilizando, sistemas minimalistas, né? Bem simples, e forjei ali o Destino Obscuro, que é a base, né, do Conspirações RPG hoje. Depois o Diego gostou da ideia do sisteminha ali para one shot. E a gente começou a conversar, o Diego com a genialidade dele e eu com minha empolgação, e a gente foi levando adiante até que se tornou Conspirações RPG que vocês conhecem.
Na real eu entrei de gaiato, né? Eu sou palpiteiro profissional pelo jeito, porque o Stê mandou para mim o sistema e a gente ia rodar uma aventura baseada em Arquivo X, que tá inclusive no canal, chama Sobre Meninos e Bois, se eu não me engano.
É isso aí.
Quando ele me mandou o sistema, eu li, era muito curtinho, e automaticamente eu comecei a palpitar. Né? E fui palpitando e mandando coisa para ele. Pois se isso aqui for assim, se assim for assado, assim for assado, assim for assim. E aí ele falou, pô, vamos fazer junto. Falou, não, demorou. E isso a gente tava fazendo no mesmo dia que ia rolar a one shot. A one shot rolou, foi ótima. E a partir disso a gente começou a colocar jogos na câmara usando esse sistema, que foi mudando durante os jogos, né? O primeiro, depois do Sobre Meninos e Bois, foi um que era para ser uma one shot e acabou virando uma campanha, chamado Chuva Ácida, que tá lá.
É a história da nossa vida no canal, né?
Tá lá no canal. E depois eu coloquei um outro jogo, que era uma segunda temporada do Chuva Ácida, que virou uma coisa de Crônicas Ácidas. E a gente tem um outro jogo que rolou lá também. E aí veio a ideia de fazer o livro e a gente começou a trabalhar.
O material, ele é excelente. Eu já tinha olhado aos poucos com calma. Lá atrás já tinha ouvido o Café com Dungeon, que o Bassinello apresentou o projeto. Eu achei uma coisa interessante por 2 pontos, né? Num, em relação ao sistema, porque eu vejo muita afinidade, é muito que vocês trabalharam ali.
Eu adoro pilha de D6, eu gosto dessa estratégia de tentar usar poucos dados. É, existem ali uma série de aspectos que são muito, muito parecidos com o meu trabalho, sem que a gente tenha sequer conversado. E o fato de eu ter feito um pouco antes não quer dizer que eu tenha sido o primeiro a fazer, porque tem uma série de buscas de percepções, de você usar um dado simples de D6 para poder ter um efeito do que acontece. Mas o que eu quero realmente falar é do diferencial do sistema. Para quem pega o livro pela primeira vez, eu acho que eu não sei se vocês tinham essa noção antes do livro ficar pronto, que é o impacto noventista que você tem nas primeiras páginas, quando você começa a folhear ele. Ele te leva a uma nostalgia e a uma ideia de que vai muito além do que, ah, esse é só um jogo tipo Arquivo X. Porque ele te convida a uma série de conspirações múltiplas e diferentes que nem precisa... As mais horrorosas nem são sobrenaturais, né? É. São as mais que falam sobre os seres humanos, né? E essa pegada noventista muito forte, ela já estava desde o início do projeto, ela se destacou. Talvez por ela ser o que vem no início, ela entra como marca. Até que ponto vocês tinham noção de que esse era uma das cartas fortes do jogo?
Então, como o Diego falou, a ideia do sisteminha inicial, né, que a gente denominou de Destino Obscuro, era justamente emular o clima de Arquivo X. Sobre meninos e bois, é uma, vamos dizer que uma reinterpretação de um episódio de Arquivo X mesmo. Né? Então a ideia era emular alguma coisa na época em que eu assistia, em que todo mundo assistia Arquivo X pela primeira vez, né? Que era nos anos 90. Eu acredito que meio que essa nostalgia, né? Essa época acabou pegando um imprint dentro do jogo. E que eu me recorde, Diego, você me corrige se eu estiver falando errado, mas meio que ficou uma coisa orgânica mesmo. Acabou ficando, a gente decidiu o período temporal ali. Achamos legal, até porque muitos dos jogadores de RPG hoje foram as crianças dos anos 90, né? Então viveram aquilo ali. E acabou ficando por isso mesmo.
Arquivo X é a principal referência do jogo, né? Não tem nem como negar isso. Inclusive, dentro do texto, a gente fez algumas referências a isso. Tem um personagem fictício lá de uma das agências, da ANEP, que é a Agência Nacional de Estudos Paranaturais, né? Tem um whistleblower lá que a pessoa que está narrando ali o texto chama ele de Mr. Mulder, para esconder a identidade dele, né? E o Arquivo X foi uma coisa muito, muito, muito forte, só que ultrapassou o Arquivo X. Né? E a gente pegou os anos 90 como cenário, os anos 90 estranhos, né? Os anos 90 com infinitas possibilidades, tanto naturais quanto sobrenaturais, como cenário base do jogo. Tanto que a apresentação dos anos 90 no início do livro é bastante forte, né? E também é uma, na verdade, ela é mais uma... É quase uma biografia dos anos 90 ali, bem curtinha, porque os elementos, no primeiro capítulo, os elementos que tem ali são só coisas pela qual a gente passou, né? Muito do texto ali são reflexões que a gente teve durante os anos 90, percepções que a gente teve durante os anos 90, né? Troca de moeda, inflação absurda, saída da ditadura militar, né? Inclusive o período do jogo inicia em 1985, que é quando a gente entra num regime constitucional, e termina em 2001 com a queda das Torres Gêmeas. Óbvio que você pode jogar em qualquer época, né? Mas a gente apontou os nossos esforços para esse período aí de 15, 16 anos. Então, os anos 90 são um cenário do jogo.
Ser uma pegada pré-internet, eu acho que também dá um reforço muito grande. Eu acho que, hoje em dia, uma série de investigações e mistérios que possam tratar sobre o tema do jogo, poderiam ser histórias em que um sujeito ficasse parado na frente do computador o tempo inteiro e não fosse levado, né, por uma demanda de encontrar, achar o lugar, o documento, né? Você tem toda uma pegada dentro do cenário que puxa mais para a ação, que puxa mais para uma certa ingenuidade no sentido do que é conspiração, sem ter essas distorções que a gente tem pós-século XXI do conceito, né? E que tem levado a gente a um futuro que a gente jamais imaginava. Vamos falar dos olhares do jogo, para começar realmente a entrar um pouco nas regras, né? Você, quando cria o seu personagem, você tem três perspectivas, se eu não me engano. É a do agente, a do conspiracionista e a do incauto. Esses três olhares, eles são padronizados, eles se misturam? Como é que entra esse aspecto, além de simplesmente uma criação diferente de pontos?
Essas diferenciações que tem ali, né, esses três tipos de personagens, eles não têm nenhuma diferença mecânica entre si. A criação dos personagens é idêntica para todos. O que muda é o escopo daquilo que você sabe fazer, né, daquilo que você conhece, e a forma como você entra no jogo. Né? O agente, ele é um agente ativo dentro do jogo. Ele é uma pessoa que recebe missões da sua agência, normalmente uma agência de segurança governamental ou uma agência para-governamental, coisas do gênero. Né? O conspiracionista, ele já entra em uma gama imensa de pessoas que são interessadas no assunto, pesquisam o assunto, mas não o fazem como necessariamente como uma profissão, necessariamente com alguém mandando. O conspiracionista é ele pode ir desde dois caras que descobriram um meteorito e viram que esse meteorito tem pequenas possibilidades ali, que aquilo muda alguma coisa, quanto uma dessas Skulls and Bones ou uma maçonaria da vida que tem uma organização imensa por trás. Né? E o incauto é o cara que é pego no pulo, é o cara que está dentro do busão quando entra o cara com uma máquina pregada na cabeça, conseguindo ler a mente das pessoas, né? É como você entra no jogo, entra no cenário e as coisas que você sabe, né? Não existe uma parte muito legal é que não existe diferenciação mecânica entre eles. É simplesmente a forma como eles encaram o cenário e como o cenário encara eles.
Isso, exatamente, eu não tenho nada a acrescentar, é exatamente o que você falou.
O agente, ele tem meio que a ficha idêntica, mas ao mesmo tempo ele tem um potencial de equipamento, de acesso à informação, que ainda assim acabam fazendo uma certa diferença, mesmo que a ficha seja parecida. Eu imagino eu, né? Como eu vejo, existe um equilíbrio em cima de cada um desses três olhares, né? O incauto, ele pode ser mais simples, mas ele é muito mais aberto e despreocupado e descompromissado, da maneira que o agente tem muito mais coisas, mas ele também tem que entrar no perigo. É assim?
Eu acho que a grande diferença aí é a narrativa subjacente de cada um, né? Quando você vai pro agente, você vai fazer campanhas voltadas mais para a resolução do mistério em si do que a solução dos problemas que o mistério criou ao entrar na sua vida. Já o incauto, ele vai ter que lidar, por exemplo, com o financiamento, né? Como que vai conseguir dinheiro para poder ir atrás disso? Como vai ficar o trabalho dele? Como vai ficar a vida pessoal? O conspiracionista já fica no meio termo ali, ele vai ter acesso, um maior acesso a recursos e possibilidades, né? Mas mesmo assim ele provavelmente está levando uma vida pessoal também paralela e ele vai ter que fazer esse equilíbrio, apesar de que narrativamente ele vai ter mais facilidade porque já está dentro daquilo. O agente vai ter acesso a recursos provavelmente muito maiores, né? Muito mais dinheiro, facilidade em conseguir armas para se defender, etc. Só que são campanhas que não se voltam tanto para a resolução de problemas extra-mistério, extra-conspiração, né?
Como eu disse, é como ele encara o jogo, como o cenário encara ele, como ele encara o cenário. E assim, é importante dizer, nada disso está no livro. Isso é a interpretação de cada mestre, de cada grupo, de cada pessoa que vai jogar o jogo, né? Isso, essa forma de interação entre esses tipos de personagens e como o jogo vai encará-los é totalmente facultativo ao grupo, né? Porque primeiro que o sistema é um sistema leve, né? Um sistema que em duas páginas você tem todo acesso ao que tem no jogo, né? Tudo que você precisa em relação à rolagem mecânica e tudo mais. Também para que a gente não ficasse prendendo as pessoas a paradigmas prontos. Né? Então o agente tem que fazer aquilo, o incauto só vai lidar com isso, o conspiracionista vai lidar com isso. Não tem nada disso. O que está escrito é: quando você faz um agente, você tem que estar ligado a uma agência. E você pode usar uma agência que é conhecida como Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, P2, ABIN. Você pode ser do FBI, do Mossad, você pode ser do que você quiser, mas é uma agência. Né? Tem gente por trás disso. E se você não quiser usar nada que está pronto, tem ali na própria página do agente 6 perguntinhas que você monta a tua agência. Né? Rapidinho. Né? E o mestre passa a usar aquilo. O conspiracionista, ele pode estar ligado a um grupo ou ele pode estar sozinho. Normalmente ele vai estar ligado a um grupo. Né? Mas existe a opção dele estar sozinho, ser um cara que pesquisa sozinho. Né? E o incauto não. O incauto não tem nada disso. É o cara que foi pego na rua, no meio do tiroteio. Entendeu? É o gari, é o cara que estava indo trabalhar, que trabalha na joalheria, é o padeiro que estava voltando para casa, a dona de casa, a molecada que saiu da escola e tudo mais. Porém, as diferenças entre eles são abertas de forma proposital para que o grupo interprete isso. Né? E você pode ter jogos onde você só joga com agentes, só joga com incautos, só joga com conspiracionistas, ou você pode ter grupos mistos. Isso também vai depender da ficção que foi gerada no jogo.
Legal. Esse equilíbrio, então, entre esses olhares permite que você possa ter essa troca aí, esse intercâmbio de olhares dentro do jogo. Muito bom.
Para você ver um exemplo disso aí, no próprio Arquivo X, você tem os agentes, que são o Mulder e a Scully. Você tem os conspiracionistas, que são os três personagens do Long Gunman, né, que acompanham a série de vez em quando, são até os personagens principais de alguns episódios. E você tem os incautos, que são os civis que foram pegos no meio da situação, né? A família daquele camarada que comia os fígados, que o pessoal que acabou ficando no meio da bagunça. Não são nem paradigmas, né? São só exemplos, né? Exemplificações para poder facilitar a entender como que o seu personagem se encaixa no meio.
Mas nada impede que o cara possa fazer um incauto que seja um personagem ativo e, mesmo sendo desconhecedor dos mistérios do universo, ele ajuda, ele acaba pegando um pouco de heroísmo pra si, quando o jogador manda bem com ele.
Como ele quiser, né? Ele pode ser o artista marcial fodão que usa arma, faz escalada e é tipo um ninja urbano. Mano, vai depender do jogador e do que tá combinado do que tá combinado em grupo, entendeu?
Essa distinção de tags, né? Em vez de você usar atributos, como muitos sistemas fazem, ele, como eu falei, né, ele usa D6, usa pilha de dados, e aí você tem meio que... E aí essa é uma das partes muito charmosas, porque a ficha do personagem, ele já vem com uma tabelinha no canto que, muito mais do que cola, te ensina o sistema só de olhar para o ficha do seu personagem. Quando você as outras pessoas estão jogando e falando, fazendo outras coisas, e às vezes o jogador está meio que quieto ali, sem fazer nada, ter esse pedaço da regra na cara dele vai fazer com que ele aprenda o sistema de maneira muito mais fluida, e de repente ele já está ensinando, pronto, corrigindo o outro cara. Está muito de parabéns. Como foi o critério que vocês escolheram para fazer, separar essas tags, né? Do humano, ocupação, aspecto, e de onde é que veio essa referência?
Isso veio do sistema Dark. O Cthulhu Dark já trazia esses tags que você utiliza para montar sua pilha de dados. E realmente é uma solução extremamente elegante. A gente não queria usar números na ficha, porque eu acho que o número na ficha ele quebra um pouco a magia da narrativa fluida, da narrativa emergente ali, né? E a possibilidade de você ter frases como os aspectos, né? Ou sua própria ocupação, não a palavra lhe dando bônus mecânicos, eu achei muito legal. E a gente utilizou essa mecânica básica aí, que era apresentada no Cthulhu Dark, e expandimos ela para chegar ao que você encontra hoje no Conspirações.
O Conspa, ele é uma mistura de muita experiência em vários jogos, né? Mas principalmente de quatro documentos, três jogos e um documento. O primeiro documento é o Quick Primer for Old School Gaming, né? Porque o jogo é todo construído com base no que é um desafio e no que não é um desafio, né? Isso é bem importante. Vários momentos do texto, a gente tenta dissuadir as pessoas a fazerem rolagens. A gente tenta incentivar os mestres a usarem o que está escrito na ficha como as competências dos personagens, né? Os personagens de Conspirações são todos muito competentes naquilo que está escrito na ficha. Isso é bem importante. Então, se tem lá que um cara é um rato de biblioteca, cara, ele é um rato de biblioteca, saca? Ele vai saber navegar numa biblioteca, ele vai saber que bibliotecas têm mais possibilidade de ter X ou Y títulos, ele vai conhecer bibliotecários, ele vai conhecer formas de guardar livros e manter livros e coisas do gênero, né? Então isso é bem importante. A gente dissuade fazer testes, porque os testes são bem difíceis, né? E a ideia é que eles realmente sejam difíceis. Os outros três jogos são o Cthulhu Dark, que é uma grande referência, não tem nem como negar. O The Indie Hack, que é da onde saiu essa coisa de uma rolagem em que você tem uma possibilidade meio sucesso, né? Isso também tem nos PBTAs, mas... Exatamente. Não é bem o fail forward. Você tem uma falha e você tem um acerto ao mesmo tempo.
É granularidade, né? Granularidade aí
é sucesso. É uma granularidade.
Para quem não conhece o sistema, ele tem essa pilha de D6, né? Você acrescenta quando tem... A gente vai dizer as distinções. Mas o básico, por enquanto, é... Se tirou 6, você meio que conseguiu. Se você tirou 1 a 4, você não conseguiu. E se tirou 5, você se deu mal, como se tivesse tirado 1 a 4, mas você conseguiu. Você conseguiu um pouco dos dois, que é essa distinção do fail forward, né? Você tem a consequência positiva, mas também tem a consequência negativa. O que eu acho uma solução muito boa para o fail forward, porque às vezes ele é uma provocação que, se feita com muita regularidade, ela pode criar um certo cansaço narrativo. Que, diferente com vocês, quando você tem as duas características já implementadas, acaba comprometendo mesmo, cria menos engasgo narrativo.
Então, ele não é um fail forward, porque eu vou te dar o exemplo por exemplo, dois personagens trocando tiro, um PJ e um PNJ. Se sair um 5, há uma grande possibilidade dos dois tomarem um tiro. E ele pode morrer ali, porque o cara tomar um tiro dentro de Conspirações tem uma grande chance dele morrer. Né? Então não é exatamente um fail.
Esse valor é o maior dos dados jogados, né?
Se você joga 4 dados, é sempre o maior valor que conta.
É o maior dos dados jogados.
De um dado, né? A não ser que você tire mais de um 6. Se você tirar mais de um 6, você tem outra intervenção para colocar no jogo. Então, digamos, se nessa coisa de você estar atirando, por exemplo, em alguém, e você tirou 2 6, você pode dar 2 tiros, por exemplo. Ou você pode atirar e o cara cair de costas, incapacitado. Essa segunda intervenção, ela é uma coisa que você vai colocar no jogo. A primeira, ela é declarada. Eu vou fazer isso. Se você consegue um 6, você faz aquilo. Se você conseguir um 6 a mais, já não tem declaração. Aí é um input que você dá e que o mestre aceita ou não.
Então, quais são os elementos que podem dar dados a qualquer teste, variando pela situação, né? A primeira é o dado humano, que diz respeito a qualquer atividade humana. Quando é que não tem esse dado?
Se você estiver lidando com maquinário alienígena, se você estiver lidando com uma pessoa que é um paranormal, se você estiver mexendo com um meteorito que faz mudar a realidade em volta dele, nesse ponto o dado humano nunca...
Legal. É o aspecto sobrenatural que acaba tendo, tirando esse dado... Que geralmente você ganharia por qualquer coisa.
Né? Exatamente. Essa mecânica vem bastante. Ela é bem. Uma homenagem, vamos dizer, para não chamar de um plágio, porque não é, mas é uma homenagem ao Cthulhu Dark, porque ele tem o dado de insight
lá, Cthulhu Dark,
que você pode rolar se você quiser, e a mecânica de paranoia também é baseada nesse dado, né? Mas a gente mudou várias coisas, porque no Cthulhu Dark não tem perícia, né? Não tem absolutamente nada, não tem aspecto nem nada. Então, isso são só 3 dados, né? No Conspiração você pode até 6 dados, tem especialização e tal. Né? Mas
foi uma forma de colocar esse elemento, né?
É um elemento muito bom, cara. É um elemento muito bom. Isso.
Vamos lá, então tem humano, ocupação, aspecto, especialização, isso. Paranoia, ajuda. Isso. Ajuda é um clássico, né? De repente uma ajuda a mais, né? Uhum. E a desvantagem pode acrescentar 3 dados ou retirar 3 dados. Até aí, todo mundo, uma explicação básica, todo mundo entende. Uhum. Como é que entra a paranoia nessa história?
Primeiro, na verdade, há 2 momentos que a paranoia pode entrar. Há um momento opcional e um momento obrigatório. Né? Toda vez que você encontra algo que mexe com o seu psicológico, algo extremamente alienígena, algo sobrenatural, algo que não é... um gore muito intenso, um assassinato na sua frente, e você não é um agente ali acostumado com a morte, você vai ser obrigado a rolar, a fazer um teste de paranoia. No teste de habilidade, né, na sua pilha de dado, o dado de paranoia entra sempre que você tiver...
Se você decidir que ele entra.
Se esforçando tanto... isso. Sempre que seu personagem estiver se esforçando tanto para conseguir aquilo, a ponto... de arriscar uma fadiga emocional ou psíquica, né? Então, assim, você quer muito ter sucesso naquilo, seu dado de paranoia entra na parada de dados.
É um investimento de recursos que os RPGs, de forma genérica, usam, como ponto de vontade, ponto heróico, só que aqui ele tem uma carga negativa que pode atrapalhar o personagem, né?
Ah, pode. Com certeza. É um recurso finito, né? Um recurso pequeno, são só... alguns pontos de paranoia, 6 pontos, e assim, ele é um recurso muito útil, então o jogador que não tem muita experiência com o sistema vai querer estar usando direto, só que sendo só 6 pontos, eles acabam rápido, e quando você vai aumentando, diminuindo, né, no caso, os seus pontos de paranoia, quando você começa a ficar cada vez mais paranoico, você vai adquirindo problemas psicológicos, né, doenças, síndromes, etc. Até o ponto de que você enlouquece completamente e perde a ficha.
Com 5 ou 6 você pode ganhar um problema, mas vamos dar um exemplo prático.
5 e 6.
Até um de cada, né? Um pro 5 e um pro 6.
Um de cada.
Digamos que eu quis gastar minha paranoia, ganhei um dado a mais para poder conseguir. Se eu tinha 0, eu passo a ter 1?
Se você tem 0, você pode rolar só paranoia. Pode. Eu não acho uma boa ideia, porque... você só tem 16% de sair um sucesso, ou 33% de sair um sucesso, ou um sucesso com custo, né? Então, não é uma boa ideia. E quando você rola mais dados, você rola o dado de paranoia separado. Se ele for o mais alto, você faz um teste de paranoia.
E como é que é esse teste?
Então, digamos que você vai rolar 4 dados. Isso também é importante dizer, veio do Cthulhu Dark. Se você rolar 4 dados... e você adiciona a tua paranoia, você rola 4 dados e depois rola de paranoia. Se o dado mais alto, independentemente dos resultados, tá? Digamos que você tirou 1, 2 e 3, e no paranoia sai 4, você além de falhar e de ter duas... você tirou 2 uns, você vai ter 2 consequências a mais que o mestre vai colocar em jogo, você ainda faz um teste de paranoia pelo dado ter sido mais alto. O teste de paranoia, você vai rolar um dado, e se você tirar... se o resultado do dado... for menor do que a sua paranoia sobe um ponto. Então digamos que você está com 3 de paranoia. Se você tirar 3 ou menos, a tua paranoia não sobe. Se você tirar 4 ou mais, a tua paranoia sobe.
Se empatar, sobe.
Se empatar, não sobe. Se empatar, fica igual.
Não sobe, não tá. Sobe. Que é o caso do 6 se salvar, né?
Exatamente, é o caso do 6 se salvar.
Perfeito. Isso.
Na verdade, o que vai te salvar é sempre o dado mais baixo, o número mais baixo, né? O que você tá buscando na rolagem de paranoia é 1.
Cara, sim, muito elegante.
Só pode torcer, né? Ou ter um dado muito bom.
Eu vejo muitas similaridades com o tipo de jogo que eu trabalho, que eu gosto de mestrar e de jogar, sacou? Muito feliz. Agora, o que eu acho mais impressionante, que eu mais curto, é o dado do acaso. Porque quando eu vi pela primeira vez lá atrás o Bacenello no Café com Dungeon, eu fiquei encantado, porque era geralmente a solução pro gargalo do narrador que a gente tem que explorar no RPG de forma geral. Né? Você dotar aquele grande poder pro mestre, dele poder fazer o que ele quiser, dele criar um grandíssimo de um roteiro, cria um engessamento que não tem muita solução, muito difícil, né? Quando você coloca a cada momento um dado para você decidir o que, que vai acontecer depois, eu acho que por um lado é fantástico, porque cria um mundo que está muito mais fora do controle do narrador. Mas, em se tratando de um jogo investigativo, isso não pode ser problemático? Como é que vocês lidam com um jogo em que existe um mistério por trás de tudo, e esses testes de acaso às vezes podem eventualmente comprometer isso?
Eu acho que assim, até pelo imprint OSR que o Conspirações tem, né? Quem vai decidir quando cabe um teste de acaso é o próprio narrador. Ele tem que ter a manha de entender quando não pedir um teste de acaso, porque um tipo de resultado pode estragar a campanha, né? Eu, pessoalmente, como narrador, não acredito que haja possibilidade de estragar campanha nenhuma. A história está sendo contada todo mundo junto, e se resolver um mistério muito rápido, a gente passa para outro, né? Mas se a pessoa tá levando uma história adiante, ter alguma coisa na cabeça para que funcione de uma determinada forma mais para frente, é saber dosar o dado de acaso para evitar esses momentos em que talvez ele fique contra a parede e tenha que abrir mão de coisas que não queria abrir mão naquele momento.
Depende bastante da forma como você encara o jogo. Eu, por exemplo, quando eu tenho uma investigação, a minha preparação é tudo o que aconteceu no crime, se for um crime, né? Tudo o que aconteceu no crime. Então eu sei onde ele aconteceu, quem está envolvido, quem sabe, onde foi, quais são as pistas que estão... as principais, isso é importante. As principais pistas que estão em cada lugar, eu tenho tudo isso preparado. Como uma dungeon, tá? Vamos fazer um paralelo aqui. Como uma dungeon. Eu tenho que saber o que está em cada sala, eu tenho que saber onde tem a portinha secreta, eu tenho que saber o que tem em cada baú. Então eu preparo tudo antes. E depois eu coloco os jogadores nesse cenário, e aí eles vão fazendo a investigação deles. O ponto é, são duas mecânicas, né? Mecânica de acaso e mecânica de destino. Eu uso bastante, porque é como eu gosto de mestrar, né? Eu não gosto de ter controle sobre o jogo. É uma coisa que eu não gosto nem mestrando, nem jogando. Então, a mecânica de acaso me ajuda a produzir o jogo na hora, né? E tem um outro ponto. A gente está falando de um jogo que tem o RPG em si, ele tem uma carga de abstração imensa, né? Não tem como você ser objetivo com tudo. Eu não tenho como saber o que cada pessoa, cada PNJ que os jogadores entrarem em contato sabem, viu ou não, a não ser que eu gaste um ano escrevendo esse negócio, o que vai ficar provavelmente muito chato, tá? Então, por exemplo, eles entram em um lugar que teve um assassinato, um cortiço, e tem 10 famílias que moram lá. Esse assassinato aconteceu na casa 4. Eles entram na casa 6, onde tem um sujeito jardineiro e fica em casa às tardes e tal, e perguntam pra ele: pô, você chegou a ver a dona Cleonice antes dela morrer? Cara, eu provavelmente não vou ter isso escrito. Eu provavelmente não vou ter isso definido. O dado de acaso me ajuda a resolver isso. Entendeu? Ah, você viu alguém passando, alguém estranho entrando aqui no cortiço? O dado de acaso vai me ajudar a resolver isso. Entendeu? Então ele vai proceduralmente montando o cenário sem que eu tenha que escrever ele anteriormente. Entendeu? E tem o dado de destino também, né?
Estruturalmente fecha coisas que não mudam, mas o acaso permite ajudar e a circundar isso. Muito bom, muito bom. Como é que é?
A pegar a parte pulverizada, isso. Sabe? A parte pulverizada
contorno, né?
Exato, o entorno.
Não, e o melhor disso é os jogadores podem encontrar uma pista que o mestre nem pensou. Porque eles podem seguir por um caminho que...
Aí vai de mestre.
É, eu não sei, eu acho que ele seguindo por uma ideia que faz sentido. É, poxa, interessante. Quando o jogador manda muito bem, ele tem que ser presenteado. Não que a história vá se dobrar em favor dele, mas...
É, cara, não é a minha, não é o meu approach. Na verdade, não é o meu approach. Meu approach é... Eu sou bem neutro em relação ao jogo. Bem neutro.
E o destino entra como?
O dado destino é pra saber o quanto aquela pessoa sabe. Entendeu? Então, por exemplo... Ah, pô, você viu a pessoa entrando aqui? Cara, eu vi uma pessoa estranha assim. Aí você rola um dado de destino, você coloca os limites do quanto aquela pessoa sabe. O 1, eu vi a pessoa passando, eu vi ela de costas. O 6 é, pô, cheguei a conversar com ela, porque ela me pediu indicação pra onde ela podia ir pro metrô. E aí você rola, e a granularidade desse dado vai te dar o quanto aquele personagem sabe. Né? Ou, digamos, os caras entraram dentro de um armazém para tentar achar coisas que eles precisam. Eles estão fugindo de uma galera, perdendo todo o equipamento. Eles entram num armazém e vão, mano, eu vou procurar, eu preciso achar corda, eu preciso achar bala, arma. O dado de destino me ajuda a dizer se naquele lugar tem uma arma. Entendeu? O dado de destino me ajuda a dizer se ali vão ter coisas que eles vão precisar ou não. Entendeu?
Essa improvisação me agrada muito. Agora, eu não posso deixar de fazer uma pergunta antes que a gente já daqui a pouco comece a embrulhar para partir. É, onde entram os antagonistas, né? Eu, no livro em especial, não existe uma exploração muito nesse sentido, mas eu vejo que o jogo não tem uma obrigatoriedade de ser episódico, né? Existe uma parte do projeto ainda de publicação futura que pode tratar mais sobre isso, ou faz parte do projeto desde o início que isso fique em aberto pros narradores?
Eu vou deixar o Stê responder essa, mas eu vou dizer mais uma vez, aí é sobre playstyle, é sobre como eu mestro. Para mim não existe antagonista, existem NPCs que estão envolvidos em determinadas coisas ou não, né? Eu não lido com antagonismo ou protagonismo.
Então, na verdade, no texto do livro, em alguns momentos, a gente até fala de uma possível organização muito antiga, né, que vem escondendo coisas, como se fosse uma... aqueles poderes ocultos, né, e tal. Mas, realmente, como o Diego falou... A ideia é que cada um crie os próprios antagonistas, né? Você falou muito bem no começo do podcast que o Conspirações, até pelo período que nós escolhemos, ele traz sim a possibilidade de conspirações sobrenaturais, monstros e etc. Mas principalmente permite que você explore o horror e o terror do comportamento humano, né? Então, os antagonistas ficam à escolha de quem está preparando a aventura. Né? O antagonista pode ser um demônio que foi invocado e assumiu o semblante de um governante e o substituiu, levando o Brasil para uma situação parecida com de 4 anos, de 2 anos atrás. Né? Ou então, pode ser simplesmente o cara que no porão do DOPS torturava os inocentes que lá estavam presos, acusados das mais absurdas atrocidades aí, e esse pode ser o antagonista da sua campanha, né? Então, na verdade, fica completamente aberto, fica completamente a seu critério que tipo de inimigo você quer trabalhar no jogo.
Eu gosto desse aspecto, ele permite uma questão de desconhecido e evitar explorar um material que de repente você nem queira usar quando você tem um jeito de jogo diferente. Cara, eu realmente estou encantado. O Bacinel tinha me passado o arquivo. Eu só realmente recentemente comecei a olhar com carinho o livro e tudo. Ele tem um acabamento visual muito legal. Eu queria já, antes de fechar, responder a pergunta de talvez algumas pessoas que estejam ouvindo esse programa. Como é que eu faço para conseguir pegar esse livro, esse material? Tem um quick
start? Cara, ele já está à venda no site da Luz Negra, né? luznegra.com.br. Já tá à venda, está disponível. A gente está terminando o livro de casos, que são casos prontos, né? São 3 casos prontos para o Conspirações, mais um pôster jogo, que é um caso mais rapidinho, onde tem o Quick Sta- o Fast Play já no... no é um pôster, né? Então tem o Fast Play numa parte do pôster, na outra tem a aventura. A gente está terminando isso. E você falou de suplementos, né? Sim, a gente pretende fazer suplementos, cara. Deve ter uma lista de uns 10 suplementos já que a gente já pensou em iniciar. Né? Mas é uma coisa que leva tempo, né? Somos só nós dois. Né? Então é uma coisa que acaba levando tempo. A gente também tem outros projetos, né? Então, enfim. A gente não vai deixar de dar suporte pro jogo, porque a gente quer ver ele crescer. Né? Mas ainda assim é uma coisa que é praticamente artesanal. Né?
O trabalho de vocês está de parabéns. Eu queria, antes de me despedir, em definitivo, abrir aqui um outro espaço aqui. Primeiro abrir o microfone pro Stefano, cara. Pode mandar o que você quiser.
Quero convidar todos vocês a assistir o nosso canal, Câmara Obscura RPG. Tem muitas aventuras bacanas. Eu e o Diego narrando, eu e o Diego jogando. Vários amigos convidados narrando e jogando também. Nosso canal, para quem curte horror, terror, weird, sci-fi, cyberpunk, é uma caixinha de surpresa. Então, primeira coisa é isso. A segunda coisa que eu queria, o segundo convite que eu queria fazer é para a galera conhecer o RPG Con. A Luz Negra está apoiando o evento. Né? É um encontro de RPG 100% digital. Eu gravei essa semana também um pequeno podcast sobre financiamento coletivo que vai passar lá no RPG Con. Eu vou narrar uma mesa de conspirações lá também. Em breve vai abrir vaga para as inscrições na mesa. rpgcon.com.br, facinho. É só entrar lá e ver como funciona, é muito legal. E agradecer você pelo convite e todo mundo que está nos ouvindo também. E vai lá no site da Luz Negra, compra o Conspirações para a gente fazer mais conspirações.
Bom, primeiro de tudo, obrigado pela oportunidade, cara, por ter aberto espaço aí. É importantíssimo para nós. Joga em Conspirações. É um jogo bem diferente do que a gente tem acesso. Normalmente existem outros jogos de investigação, né? Mas ele é bem simples e bem potente na mesa. É uma coisa que cresce bastante, é fácil de jogar e pode criar as maiores aventuras aí que vocês podem imaginar. Então tá lá na Luz Negra, né? luznegra.com.br, entra lá. Logo vai estar saindo esse livro de caso, vai estar saindo esse pôster e vem mais livros por aí do Conspirações e outras coisas que a gente está preparando também.
Poxa, perfeito, cara. Agora é a minha vez de agradecer a você, Diego, você, Stefano. Muito maneiro poder realmente trocar essa experiência. Foi muito bom ter encontrado eu encontrei com o Diego, com certeza, no Diversão Offline, né? Vamos ver se a gente se encontra agora de novo.
Foi
ótimo, cara.
Peguei o cordel na sua mão.
Espero que a gente se encontre de novo. E entre esses todos agradecimentos, a gente tem que agradecer a você que está ouvindo até agora, acompanhando essa maravilha. A gente tem um episódio sobre RPG Con, eu não sei se ele vai entrar antes ou depois, mas o mais importante é que todas as forças do hobby estão se encontrando e se juntando nesse evento, que uma hora ou outra você vai acabar ouvindo muito mais e provavelmente participando. Eu vou pedir pro Diego e o Stefano darem o último tchau aí pra galera, que eu falo logo depois.
Então, vou aproveitar esse tchau para falar uma coisa que eu esqueci de dizer. A gente vai estar com um standzinho lá no DOF, lá no
Diversão Offline. Olha só.
Dividindo com o pessoal da RPG Planet.
Eu vou estar lá. Perfeito. Manda um tchau, então.
Galera, muito obrigado. Salve para todo mundo. Joguem muito RPG e sejam felizes.
É isso aí, galera. Um abraço para todos. Muito obrigado. Joguem RPG pra caralho.
É isso aí. Um grande abraço, galera.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.
a dark road at night or strolling through the park. When the light begins to change, I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark, fear of the dark. I have a phobia that someone's always there.
Searching for the light. King Nadal.